partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
De ouvir essa vinheta, menino.
Gente, nós estamos de volta. Que saudade.
Isso mesmo. Você ouviu certinho, viu? O Escola Brasil tá no ar. Eu, a Sandra e o Matuto mais amado do Brasil.
E eu tava pinicando saudade de vocês. Jacá, tempo que Jacá cheguemos.
Olha eu aqui de novo.
Chachando.
Olha eu aqui de novo.
Estamos de volta para tratar de educação, de cidadania.
E é claro que a gente vai se divertir também, né?
Vocês
vão saber de cada coisa.
Pois é, você que trabalha com educação, fique ligado que esse programa é seu. Vai ter dica para professor, para escola, para todo mundo.
Você é estudante? Então se liga também que você vai aprender se divertindo.
Bom, não é só para professor, né? E nem só aluno também, não. Mas não. É prefeito, pai, mãe, vovô. Ó, tio, irmão, menino.
Pra todo mundo.
Não perde essa não, que no Escola Brasil tem coisa que pode mudar a sua vida pra melhor.
É isso mesmo, viu? Conhecimento muda a vida das pessoas. Essa é a importância da educação. E é por isso que o Escola Brasil está novamente no ar.
O programa conquistou os ouvintes durante mais de 5 anos. Recebemos mais de 40 mil cartas.
Menino, uma amizade sem tamanho, viu? Tão grande que deixou muita gente com saudade.
É, que nem a Yad Gelsa. Lembra dela, Cadu?
Claro que eu lembro. A Yad escreveu uma carta tão bonita, toda bordada, que virou capa do livro do Escola Brasil.
Pois é, nós encontramos a Yad lá em São Geraldo do Araguaia, no Pará. Contamos pra ela que o Escola Brasil estava de volta. Então, ela gravou um recado pra todos nós. Ouça só.
Oi, Sandra e Cadu. É um alívio. Eu tô muito, muito feliz mesmo. Porque é um programa muito bom e que deixou, assim, muita saudade quando saiu do ar, esse período que saiu do ar. Porque o programa, né, trazia muita alegria pra gente, dava dicas de português, contava histórias. Levava a educação de um jeito bem alegre. É uma alegria imensa que o Escola Brasil volte. Eu tava com muita mesmo saudade.
Oh,
a gente
linda.
Também tava com saudade, viu, Yad?
Muita saudade, viu, Yad?
Então, se a gente tá combinado, de segunda a sexta, nesse mesmo horário, o Matuto aqui vai prosear com vocês sobre uns assuntos danados de bom. Cadu,
menino.
Sandrinha,
oi.
Vocês vão levando o programa aí, viu? Que acho que daqui um cadinho eu volto, tá bom?
Tá certo.
Vocês fiquem à vontade aí.
Muito obrigado, viu? Então vamos que vamos, porque tem muita coisa boa pela frente. Além das informações e exemplos para a melhoria da educação básica, tem propostas legais para o professor trabalhar em sala de aula. Curiosidades.
Ficou curioso? Então fique ligado no
Escola Brasil.
É, você quer ouvir uma história de subir pelas paredes? Depois do intervalo a gente conta.
Eu tenho direito, sabia? Tá escrito no estatuto.
É, e a família, a comunidade, a sociedade, o governo, todo mundo tem a obrigação de garantir uma vida digna para as crianças e adolescentes. Uma vida com saúde, alimentação, educação, lazer e respeito. A criança e o adolescente têm direito à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Escola Brasil.
Sandra, você não disse que o professor Neurônio estava por aqui?
Estranho. Ele me disse que encontraria a gente depois do intervalo para contar uma história de subir pelas paredes.
É?
O professor tem cada uma, né?
E que eu saiba, quem sobe pelas paredes é lagartixa.
Oi! Cuidado aí embaixo!
Professor Neurônio!
Machucou, foi?
Não me diga que o senhor estava pendurado no teto com essa cordinha.
Ai, menina Sandra, é que eu tô fazendo uma pesquisa sobre a vida das lagartixas. E uma das coisas que eu queria descobrir é como elas conseguem ficar grudadas no teto. E faltava eu entender alguns detalhes.
Tá, e o que o senhor descobriu, professor? Além de que é perigoso ficar pendurado numa corda lá no teto.
É, descobri, menino Cadu, que atrás de cada dedo da lagartixa existem placas cuecas, que ficam umas em cima das outras, formando pequenas almofadas que grudam.
Olha.
E cada uma dessas almofadas é coberta por mais de 1 milhão de cerdas.
Caramba.
Que são uns pequenos pelos em formas de ganchos.
Puxa.
Mesmo que a parede seja rugosa, esses pelinhos sempre arrumam um jeito de ficar bem colados na parede.
Ô, professor, muito interessante isso, hein?
E vocês sabiam que as lagartixas são muito úteis em casa?
Ah, eu sei.
Elas se alimentam de insetos que perturbam a nossa vida, como traças, mosquitos e até baratas.
É verdade.
Por isso, é bom deixá-las em paz.
Já começo a gostar de lagartixa, viu? Que bichinho simpático, não acha?
Estou todo doído.
Ai, coitado, né?
Tchau pra vocês, meninos.
Tchau, professor.
Cuidado.
Neste primeiro programa, a gente resolveu falar da importância da educação para a nossa vida.
Pois é, quer um exemplo? Nós só conseguimos falar com a nossa ouvinte, Yadi Gelsa, na abertura do programa, por um motivo simples. Ela escreveu uma carta. Se não tivesse estudado, não fosse alfabetizada, não soubesse se comunicar pela escrita, nós nem teríamos conhecido a Yadi.
E tudo começa com a alfabetização, na primeira série do Ensino Fundamental.
Você sabia que o ensino fundamental vai ter 9 anos e não mais 8?
É, está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Até 2010, todas as crianças com 6 anos de idade deverão estar matriculadas no primeiro ano.
Mas olha, atenção, hein? Não é pra você ir correndo exigir que o filho de 6 anos entre logo na primeira série, de qualquer jeito. Como a Sandra falou, os estados e municípios têm até o ano de 2010 para colocar a lei em prática. Ou melhor, ter 9 anos de ensino fundamental.
É, procure saber se o seu município já oferece o ensino fundamental de 9 anos. Alguns já se adiantaram.
Como é uma mudança recente, muitos pais e professores ainda têm dúvidas sobre como vai ser esse primeiro ano. Será que a criança vai ser alfabetizada mais cedo?
Quem vai explicar direitinho é a diretora do Departamento de Políticas de Educação Infantil e Ensino Fundamental do MEC, Jeanette Bochan. Professora Jeanette, esse primeiro ano é igual à pré-escola?
Olha, esse primeiro ano, na verdade, é uma passagem da educação infantil para o ensino fundamental. Então, é muito importante que as escolas, os sistemas de ensino, eles trabalhem tanto conteúdos da educação infantil como conteúdos do ensino fundamental.
Professora, é importante esse tempo aí para a alfabetização, né?
Sim. Nós entendemos que é muito importante. No entanto, é preciso que os professores trabalhem muito com as crianças outras formas de expressão.
Sim.
Por exemplo, né, trabalhar a música, a dança, o teatro, o cinema e não dar exclusividade ao processo de alfabetização.
Professor, e o que as secretarias de educação podem fazer para colocar em prática essa nova lei que modifica a LDB?
Então, o primeiro passo, a secretaria deve aprovar, né, adesão ao fundamental de 9 anos no seu Conselho Municipal de Educação.
Entendi.
Caso aquele município não seja um sistema de ensino, ele vai ter que solicitar ao Conselho Estadual de Educação de seu estado.
Ok, muito obrigado, diretora. Até logo.
Muito obrigada a você. Até logo.
Você ouviu a diretora do MEC, Jeanette Bochan.
Vamos repetir, então. O município tem que aprovar o ensino fundamental de 9 anos no Conselho de Educação do município ou do estado.
E essa primeira série deve ensinar brincando. É uma passagem e não uma antecipação da primeira série antiga.
Pois é, e o MEC já publicou orientações para as escolas. Você pode encontrar o material na internet. O endereço eletrônico é portal.mec.gov.br/SEB. S de saúde, E de escola e B de bola.
Repetindo, portal.mec.gov.br/SEB.
Ou ligue para o 0800-616161.
Tupã, Tupi, Guaraná, Guarani, Chavante, Xingu, Caiapó, Caramuru.
É, Curumi, ô Sandrinha, aí só, a bareca do Açu, o caburé aqui veio de cá com nhenhenhen na biquara, menino.
Que isso, Matuto?
Você não fala em alfabetização?
Falamos.
E eu tava falando em tupi, ué.
Você entupiu, ninguém entendeu nada.
Quem entupiu o quê, Cador? Eu tava falando a língua tupi. É uma das 107 línguas indígenas do Brasil, menino. É porque os índios são alfabetizados na língua materna deles, ué.
E o que você queria dizer?
Eu tava dizendo, menino, ô Sandrinha Formosa, amigo Caduzão, o caipira aqui veio do mato com a falação dos inteligentes.
Sei, a fala dos inteligentes. Então me responde uma coisa.
E Cadu, agora não dá não, Cadu.
Por quê, rapaz? Já vem enrolar?
Eu vou lá fora, que o meu helicóptero já chegou. Eu volto já, viu? Vocês colam os ouvidos no radinho aí daqui.
Ô, Matuto, volta aqui.
Eu volto.
Já foi.
Escola Brasil.
Bom, você ouviu o Matuto falar que os índios são alfabetizados na língua materna. É que as escolas indígenas são diferentes em vários pontos. Por exemplo, no calendário escolar, na carga horária, no conteúdo, na forma como as crianças aprendem.
E a alfabetização também é diferente. É bilíngue, em duas línguas. Eles aprendem a língua portuguesa e a língua materna, falada pelo povo da aldeia.
Por que isso é importante? A repórter Patrícia Nascimento foi descobrir, saber mais sobre o assunto. Oi, Patrícia, o que você descobriu?
Oi, Cadu. Oi, Sandra. Bom, as escolas bilíngues foram criadas para diminuir a dificuldade de aprender das crianças e adultos indígenas. Antes, eles falavam a língua materna na aldeia, mas eram obrigados a aprender todo o conteúdo escolar somente em português.
Sim.
É mais ou menos como se um brasileiro que fala português tivesse, por exemplo, que aprender matemática e ciências em alemão.
Vixe.
Pode uma coisa dessa?
E difícil, hein, menina? E você entrevistou alguém, Patrícia?
Sim, eu conversei com o indígena Matheus Terena, do Mato Grosso do Sul. Ele trabalha na Coordenação Geral de Defesa dos Direitos Indígenas da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Também é estudante de Antropologia da UNB, a Universidade de Brasília, e vice-presidente da Associação de Universitários. Para chegar até a UNB, ele conta que fez um longo e árduo caminho. Ouve só o que ele me contou.
Essa dificuldade que eu tive foi muito grande, porque na sala de aula eu tinha que falar português. E existe, por lado das pessoas não índias, um preconceito muito grande, né? Eu tinha que deslocar da aldeia onde os meus pais moram, né? Da aldeia para essa escola não indígena, com distância de 10 quilômetros. Para ir 10 quilômetros para voltar para minha aldeia. Tudo com força de vontade, a pé mesmo, né? Enfrentando frio, chuva.
Puxa. Obrigado, viu, Patrícia?
10 quilômetros a pé. É. Isso que é força de vontade, hein?
Bom, hoje são mais de 2.000 escolas funcionando em terras indígenas com 164 mil estudantes.
Pra toda essa gente, ó, um beijo carinhoso. Escreva pro Escola Brasil, diga o que você acha do programa, dê sugestões.
E você, professora, você, professor, mande sua dúvida sobre educação que o Escola Brasil vai procurar responder.
Também pode sugerir um tema que você gostaria que a gente abordasse aqui. Anote o número da nossa caixa postal.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Não conseguiu notar? Não se preocupa que daqui a pouquinho a gente repete.
Seu doutor, me dá licença.
Agora nós vamos falar de uma pessoa que só estudou durante 6 meses, mas foi um dos maiores poetas populares do mundo.
É, nós estamos falando do Patativa do Assaré. Patativa era lavrador do Ceará e a obra dele sempre esteve ligada às raízes nordestinas e à vida do homem do campo.
Vamos deixá-lo contar a própria história?
Ou melhor, vamos deixar o Pena Branca e o Chavantinho cantarem a poesia do Patativa do Assaré. Vaca, estrela e boi fubá.
Hoje eu tô em terra estranha, é bem triste o meu penar. Eu já fui muito feliz, vivendo no meu lugar. Eu tinha cavalo bom, gostava de campear. Todo dia eu aboiava na porteira do curral. Vaca, estrela, oh, goiabeira, vaca estrela, boi tupá. Aquela seca medonha.
Essa música é bem legal para trabalhar o tema da seca nordestina em sala de aula, né, Cadu?
É verdade, Sandra. Bom, depois do intervalo, nós vamos falar de outras pessoas que, como o poeta Patativa do Assaré, não puderam continuar os estudos. A gente volta já.
Aqui vai um recado importante. Nada de escolher um local escuro e sombrio para estudar. Se liga! De dia ou de noite, é preciso uma iluminação boa para você estudar. Assim, você não estraga a vista e ainda vai se sentir bem. Estudar à luz de velas? Nem pensar! Dica do Escola Brasil.
Escola Brasil!
Você que está nos ouvindo, sabia que no Brasil existem mais de 16 milhões de jovens e adultos que ainda não sabem ler e escrever?
Isso é um problema sério, viu? Uhum. Mais da metade dessas pessoas já passou dos 50 anos.
É gente que não pôde estudar quando era jovem porque não tinha escola perto de casa ou porque precisou trabalhar desde cedo para sustentar a família.
O problema é mais grave nas regiões norte e nordeste do Brasil. É lá que está mais da metade dos casos de analfabetismo do país.
Mas nas grandes cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Manaus, também tem muita gente que ainda não aprendeu a ler e a escrever.
Alfabetizar uma pessoa não é só ensinar a escrever o próprio nome, não.
É isso mesmo, Sandra. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para uma pessoa ser considerada alfabetizada, é preciso que ela consiga ler e escrever pelo menos um bilhete simples.
Mas sabe o que me deixa feliz, Cadu?
O quê?
É que tem muita gente por aí mostrando que nunca é tarde para ir para a escola,
viu? É verdade.
A Maria Josilene Lima da Silva é um exemplo disso. Ela tem 31 anos e nasceu em Picuí, na Paraíba. Hoje ela mora na Vila Planalto, uma comunidade que fica pertinho do Congresso Nacional em Brasília. Depois, ó, de muito tempo tomando coragem, este ano a Josilene decidiu começar a estudar.
Legal.
Escuta a história dela.
Quando eu era pequena, eu não tive chance de estudar, né? Sempre tive muita vontade de aprender para ter um bom emprego e tudo mais, mas não tive condições, né? Porque tinha que trabalhar para ajudar em casa, então não tinha como estudar. Aí depois de adulta, agora eu resolvi estudar. Antes tinha muita vergonha, né? Não conseguia não, porque morria de vergonha, que eu já estava muito velha para estudar. Mas agora eu vejo que muita gente está estudando e agora eu vou em frente e agora eu vou aprender mesmo.
Uau, que legal!
Ao contrário do que muita gente pensa, alfabetizar um jovem ou adulto não é tarefa simples. O alfabetizador precisa estar muito bem preparado.
Pois é, a gente conversou com a Ana Carolina Imediato, que é professora da Josilene no Centro de Ensino Fundamental 1 do Planalto.
O trabalho é feito com muito estímulo do aluno, porque ele chega cansado do trabalho. O adulto, ele se esforça, mas ele percebe a dificuldade que ele teve no passado e vê o ensino, a educação deles como um fator muito importante na vida deles. Eles tentam melhorar, eles trabalham muito e ainda assim eles se esforçam, porque sabem que através do estudo eles vão ter uma oportunidade melhor na vida deles. O trabalho é muito gratificante porque a gente está lidando com pessoas que, apesar de toda a dificuldade que passou, eles estão ali empenhados em aprender e melhorar e ir para frente.
É, o segredo da alfabetização de jovens e adultos está na aproximação do professor com a realidade do aluno.
O professor precisa saber, por exemplo, sobre a comunidade e as atividades do estudante para identificar palavras que eles usam no dia a dia.
É, geralmente a alfabetização começa com palavras relacionadas ao trabalho, à família e à comunidade, para que a pessoa perceba logo a utilidade delas.
Se você conhece alguém que ainda não sabe ler e escrever, incentive essa pessoa a procurar uma escola.
E tem mais uma coisa, viu? Depois de se alfabetizar, ninguém deve parar de estudar, não.
Isso mesmo, Sandra. Muitas escolas oferecem a EJA, Educação de Jovens e Adultos, que é para que você possa continuar os estudos. O conhecimento é fundamental para a gente melhorar de vida.
Um quilo de terra preta para espalhar na nossa horta. Ah, Também nós vamos precisar de uma enxada nova. Anota aí, então. Enxada. Notou direitinho, filho? Tá bom, tá bom. Deixa eu conferir aqui a nossa lista de compras lá pra Fazenda Matinha. Semente de tomate, de abóbora, melancia, adubo, arame, um carrinho de mão. Aí depois é só juntar assim uns carrinhos de bosta. Oh, opa, peraí, peraí. Quer dizer, esterco, né? Esterco de gado. Ah, e uma enxada, helicóptero, Fei. Desde quando enxada é com CH, rapaz? O que foi que eu te ensinei? Vamos corrigir isso aí. Vamos corrigir.
Cadu, será que eu tô vendo o que eu tô vendo? Mas tudo tá ensinando o Jegue a escrever.
Menina, acho que agora ele endoidou de vez, viu? Ô, Matuto! Desculpa eu interromper. Tá tudo bem com você, filho? Tá tudo certinho?
Tudo certinho, Cadu. Graças a Deus, tudo certinho.
Responde uma coisa aqui. Você estava ensinando o Jegue a escrever enxada?
Ensinando não, né, gente? Eu não sou doido também, né? Pelo amor de Deus.
Tá bom.
O helicóptero já aprendeu a ler e escrever faz tempo, só. Eu só tava assim corrigindo uns errinhos dele aqui, viu?
Bom, conta outra, caipira.
É, menino. O helicóptero é alfabetizado. Primeiro ele aprendeu na língua dele, né? Que é o jeguês, né? Aí depois foi só eu ensinar o português pra ele.
E de onde você tirou essa ideia, hein, Matuto?
Ah, foi quando eu ouvi essa musiquinha aqui, ó. Presta atenção.
Se esta cartinha falasse pra dizer a carigrata como está meu coração.
Coitadinho, esse é um amigo meu. É um amigo meu. Ele tá querendo mandar uma carta pra ex-namorada que largou dele.
Sim, tá. E daí, menino?
É que carta não fala, Cadu.
Eu sei, ué.
E a ex-namorada dele não sabe ler. Como as coisas são difíceis pra quem não sabe ler nem escrever, né, Cadu?
Ah, isso é verdade.
Por isso eu resolvi alfabetizar o helicóptero.
Tá certo mesmo, viu? Porque uma pessoa, quando aprende a ler e escrever, né, filho? É como se nascesse de novo, porque ela começa a enxergar um mundo que ela não conhecia antes.
É, nasce pro conhecimento, né, Cadu?
É verdade.
Não é bom a gente, assim, andar na rua e poder ler essa placa de trânsito?
Claro que é.
Saber o nome das lojas, das ruas, dessa praça. É bom demais, né, Cadu?
É.
Muito bom, amigo.
A gente tem que incentivar a criança ou o adulto que está aprendendo a ler e escrever, porque é muito útil mesmo, viu?
É, o incentivo pode ser uma aula mais incrementada. O professor pode, por exemplo, levar para a sala de aula uma conta de luz, nota da padaria, bula de remédio, que tem as letrinhas bem pequitinhas.
Isso é bom levar.
Frase de para-choque de caminhão e ler junto com os alunos.
Você sabe uma coisa legal também? Seria pegar uma turma que está se alfabetizando e levar para a rua.
É.
Porque daí coloca os alunos para ler as placas de trânsito, igual você falou, os nomes das lojas, das praças.
Isso! Né? O professor pode dar também uma aula mostrando a importância da leitura fora da escola.
Ó, tá aí uma aula bacana. Gostei, Cadu.
Gostou? Boa ideia.
E os pais podem pedir aos filhos, ou os filhos podem pedir aos pais, assim, se não são eles que estão aprendendo, né? Pra fazer uma lista de compras, escrever um bilhete.
Ah, é claro que quem está aprendendo a ler e escrever não vai saber tudo de uma só vez, né?
É verdade.
Mas aos poucos, assim, uns cadinhos, né? Com a ajuda do professor, dos amigos, todo mundo vai ficando, assim, esclarecido de um tudo, né?
Verdade.
Igual o Matuto aqui, ó. Agora vocês me dão licença, que acho que o helicóptero e eu, nós já vamos vazar, Abraquiária. Vocês ficam com Deus aí, viu?
Sim, senhor.
Vambora, helicóptero, bora.
Tchau, caipira!
A gente volta já!
Atenção, mamãe! O desenvolvimento da criança depende dos cuidados que ela tem desde que nasce. A amamentação é muito importante para o bebê. Além do contato com o corpo da mãe, quando o neném mama no seio, ele desenvolve melhor os músculos do rosto, a língua e a garganta. Isso vai ajudar na hora dos dentes nascerem e na hora de aprender a falar. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança.
Escola Brasil!
Você Você que mora na área rural quer ganhar uma biblioteca para sua comunidade?
O Escola Brasil vai sortear 30 arcas com 200 livros cada uma. Quem oferece o prêmio é o projeto Arca das Letras, do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Se você for sorteado, o pessoal da Secretaria de Reordenamento Agrário vai montar a biblioteca num local que fique aberto para toda a comunidade usar.
Pode ser uma casa, uma igreja, uma associação.
Então, para concorrer é só escrever para o Escola Brasil promoção Arca das Letras.
Na carta, peça que a biblioteca Arca das Letras seja instalada na sua comunidade e diga por que vocês precisam dessa biblioteca.
Escola Brasil.
Hoje falamos sobre a importância da educação e da alfabetização na vida das pessoas, em qualquer época da vida, tanto na cidade como no campo, na aldeia, no quilombo. É sempre bom adquirir novos conhecimentos.
No próximo programa vamos contar como os professores podem dar uma ótima aula de ciência usando a natureza como laboratório.
Escreva dando sugestões sobre o tema que gostaria de ouvir aqui no Escola Brasil.
Anota o número da nossa caixa postal e manda uma carta.
Caixa postal 2490. CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
E alô, Rosemary, a Rose, que mora na zona rural perto de Teresina, no Mato Grosso. Você pediu notícias do Escola Brasil. Tá vendo? Quer notícia melhor que essa? Estamos de volta!
Todos os dias, de segunda a sexta, neste mesmo horário. Escreva pra gente. Um abraço pra você e pra todo mundo de Teresina, no Mato Grosso.
Brasil.
Até amanhã.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.